Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do Fornalha como estão de filmes e séries. Já fazia algum tempo que eu gravava com o meu amigo António, mas nós tínhamos alguns
Olá,
convidados no
malta, olá.
podcast, trouxemos o Vasco, trouxemos o Gonçalo, estamos de volta à Fornalha original. Como é que estás, António?
Como é que é, João? Eu tenho aí um recado para dar, um grande abraço para o Vasco, o Gonçalo, eu não gosto de ti também, portanto, um não abraço para ti.
Opa. Pá, foram dois podcasts engraçados, acho que é giro trazermos perspectivas diferentes de vez em quando ao programa. Acho que é muito bacana, até porque nós daqui a uns meses vamos estar a falar só com robôs, não é, António?
Ó João, eu ouvi dizer que sim. Nós, eu e o João já travámos aqui umas conversas um bocadinho acesas sobre inteligência artificial. Como vocês sabem, nós temos vindo aqui nestes últimos tempos a mudar um bocadinho a nossa forma de pensar e também de produzir conteúdo, João. E temos aí aquilo que dizem que é uma das novas revoluções do mundo, que é a inteligência artificial. E João, pegando também nisso, no último podcast que eu fiz, há um mês, eu disse que fui para Valência e adivinha só, eu utilizei exatamente a inteligência artificial para pesquisar os melhores restaurantes da zona. Portanto, posso dizer que já deu lucros. A inteligência artificial já serve também para procurar restaurantes conceituados com boas comidas, porque eu comi muito bem em Espanha. Portanto, não é tudo fracasso, não é tudo mau, vindo da inteligência artificial.
A inteligência artificial é tipo o chefe do Ratatouille que vai avaliar as comidas aos restaurantes. Mano, é assim, é uma ferramenta como qualquer outra que surge, um bocado diferente, porque nós que vemos filmes, acho que até quase tornamos a inteligência artificial como uma coisa vista quase como maléfica. E a verdade é que é a seguinte, pode-se tornar uma coisa maléfica, dependendo do uso de como as pessoas o têm com o passar dos anos e com a evolução da tecnologia, mas também pode ser uma coisa benéfica a nível de como nós tratamos para conseguirmos dicas, conseguirmos coisas que nos possam dar um norte, como tu não é,
exatamente.
Foste pesquisar
nós,
restaurantes.
Nós falámos em off e epá, nós temos agora o implodimento do ChatGPT. Eu já utilizo até o ChatGPT para estruturar o meu raciocínio, às vezes ajuda-me a pensar. O diálogo também surge em novas ideias criativas que eu acho que são importantes. E acho que no meio de uma conversa com uma inteligência artificial como o ChatGPT, eu acho que nós podemos tirar muitos proveitos. O problema lá está, é usarmos, abusarmos, não é? E no fundo, nós não somos aqui especialistas, estamos só a ter aqui um bocado um devaneio para falar no fundo sobre a atualidade. E João, eu acho que foi uma coisa boa, acho que devemos ter cuidado, mas sobretudo acho que nós podemos aplicar para ser muito mais produtivos. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar sobretudo naquelas tarefas que são mais diárias, a ajudar-nos a organizar a nossa vida de uma forma muito mais facilitada. Eu acho que é sobretudo por aí que, pelo menos agora, o caminho se está a trilhar.
Pá, é quase como se nós tivéssemos acesso a um Jarvis do Tony Stark a 24 horas por segundo. É diferente, obviamente, e acho que aquilo que a gente vê sobre a revolução das máquinas é sempre um bocado assustador.
Nós temos os paralelismos que podemos fazer com o cinema, não é? Até que ponto esta inteligência artificial depois não se vai revirar contra nós? E pronto, nós somos aqui um bocado futuristas, mas não podemos pensar assim, temos que pensar que fomos nós que os criámos, então também estamos a dar os
se
limites.
Se for para partirmos um bocadinho para o cinema, a nível desse aspecto, eu recomendo um filme chamado Ex Machina, que acho que é um filme que é sobre uma inteligência artificial, sobre a ilusão de nós, é um teste específico, agora não me recordo o nome, mas no qual nós falamos com uma inteligência artificial e esquecemos de que ela é um robô ou uma inteligência artificial. Acho que é uma coisa que talvez possa acontecer daqui a vários anos, mas pelo menos por enquanto acho que ainda é uma coisa minimamente controlada. Acho que nós estamos a ver algumas coisas, principalmente no campo de Hollywood, agora com a greve dos escritores, e nós vermos estúdios a movimentarem-se para, em vez de pagarem aquilo que os escritores merecem, adaptarem obras a nível de inteligência artificial, obras já escritas baseadas em livros, mas de qualquer das formas todas as adaptações de livros que nós tivemos, as boas, como, sei lá, Senhor dos Anéis, entre outras, são adaptações que têm um coto do realizador, um coto do roteirista, que vem trazer algo novo e injetar algo humano dentro do próprio argumento. Se vai ser bem fundamentado, se não vai ser bem utilizado, opá, não faço ideia. Obviamente que os argumentistas devem ser pagos e devem ser respeitados. Agora, eu acho que usar inteligência artificial para escrever uma obra de arte, pá, acho que já se torna um bocado aquele facilitismo, estás a entender, que não é merecido.
Nós entramos, eu acho que nós no futuro vamos entrar um bocado naquilo que é o limite, que já existe, até porque nós temos já criações de quadros que são criados por inteligência artificial, são utilizadas por exemplo, nós mandamos a máquina fazer e ela executa conforme, interpreta as nossas palavras e conforme as interpreta, cria ali uma obra de arte. Eu acho que no futuro pode surgir esse debate, realmente até que ponto é que começa a obra de arte e acaba o artista pessoa e começa o artista máquina, não é? Eu acho que daqui a pelo menos um ano vamos ter uma inteligência artificial intitulada como artista. Eu acho que isso é um debate que é interessante. Sim. Faz um bocado de confusão porque parece num futuro muito longínquo, mas eu se calhar diria que nós não estamos muito longe disso. Mas eu acho que é engraçado nós atravessarmos um bocado estes discursos, até que ponto é que é arte, não é? Criar um produto ou retirar pelo menos inspiração.
Eu acho que é complicado
de uma inteligência artificial.
Nós, de um certo ponto, uma pintura, não é? Uma pintura, seja o que for, nós até, por exemplo, nós acho que utilizamos uma delas para pôr o Bebê Yoda no nosso Instagram, não sei se te recordas.
Sim, sim, nós já utilizámos o Midjourney, que é um... Aí para a malta que não está familiarizada com isto, nós utilizámos o Midjourney, com base nas nossas palavras, nós criámos ali um Baby Yoda nosso, com os podcasts, para ouvirem a Fornalha, e pronto, nós já temos uma imagem no nosso podcast, criada precisamente com inteligência artificial.
Pois, mas imagina, lá está, apesar de todas as imagens terem ficado bem bacanas, que é verdade, e ser um resultado fixe, todas aquelas imagens que a inteligência artificial interpretou para criar a nossa, são imagens que já existem, com componentes daqui e dali, que ela foi pegar.
Por ser um remix, não é? De várias imagens, emulado, e depois vai criar ali uma coisa.
Mas,
no fundo, acaba também por criar uma coisa nova. Eu acho que é aí que está um grande fascínio da...
Mas lá está, é nova, mas não é. Porque é diferente de nós, por exemplo, pegarmos num Yoda que existe nos anos 80, não é? E criarmos agora um Bebê Yoda, não é? O Bebê Yoda, obviamente, é bem parecido com o Yoda.
Sim, sim, sim.
Ou seja, não é propriamente um design novo. Mas é novo porque, de certa forma, está a pegar nas características e está a transformar uma personagem nova. Aquilo que o ChatGPT ou que estas novas ferramentas fazem é diferente porque ela pega na base que já existe, entendes? E é um beleza com outras coisas.
Eu acho que nós temos aqui um fator que é decisivo, que é, nós não somos especialistas, mais uma vez, mas nós temos
um fator que
é determinante, que é, nós acabamos por não ter o controle total do processo que queremos, não é? Porque nós acabamos por ditar os prompts, que é a linguagem da inteligência artificial, e ela depois vai criar uma coisa que nós não temos completamente o controle. Podemos dizer que queremos um texto mais poético, uma coisa, pronto, mas não temos efetivamente o controle das palavras que ele vai dizer. Portanto, nós não acabamos por ser proprietários totalmente daquela obra. Mas por outro lado, também, se eu for ver do ponto de vista histórico, todas as grandes obras retiraram influências de algum lado. Portanto, eu acho que não...
Pois, eu compreendo, mas imagina, influência não é o teu caráter, claro. Não é a tua mensagem. Sei lá, acho que nós chegamos a um ponto em que concordo contigo, é o mesmo processo, mas é um processo que falta aquele fator mais humano.
E, nós falávamos...
e que se calhar é assim, eu desculpa interromper, acredito que daqui a 30, 40 anos, se calhar muito menos tempo, eu estou aqui a pôr boés anos porque pronto, é uma tecnologia que eu não compreendo, mas se calhar daqui a boé tempo, de facto, eles vão conseguir pensar, estas máquinas vão conseguir pensar.
É o elemento da criatividade, não é? Da genialidade que se calhar que falta, não sei se nós vamos conseguir construir uma máquina tão artística assim, mas João, e nós falávamos em off de uma coisa que eu acho que tu acertaste muito bem, que é no processo de escrever, no processo de criar um filme, de um argumento, nós quando estamos a escrever parece que nós desenvolvemos o nosso próprio estilo, nós começamos a descobrir-nos um bocadinho mais em nós à medida que vamos escrevendo, e eu acho que isso é uma frase tão bonita porque nós às vezes precisamos mesmo ter aquelas paragens cerebrais para processar um bocado a informação e realmente a inteligência artificial retira-nos um bocado disso, porque é sempre invasão de informação, não é?
Porque quando tu estás a criar uma obra, seja o que for, seja uma pintura, seja um guião, seja música, não é? Quando tu tens a resposta de forma imediata, esse processo ele não cresce contigo. Ou seja, tu como criador, tu como artista, tu como profissional, a parte do processo criativo já não é teu, deixa de ser e tira-te essa personalidade.
E tu não tens o crescimento do herói, projeto, não é? A maturação do artista.
É a jornada do herói e do artista. Não tens. Era como se o Luke Skywalker na Nova Esperança, não é? Na sua jornada do herói, em vez de teres o Obi-Wan Kenobi, tinhas o C-3PO. Estás a perceber? E ele dava-te ali as respostas todas. E parte muito da cultura que nós temos. Nós temos acesso a todas as respostas. Agora, a única diferença é, nós podemos mandar uma mensagem de voz ao ChatGPT ou podemos escrever no Google, não é? A verdade é que
Sim.
Escrever no Google já é mais difícil do que mandar uma mensagem ao chat GPT. Não achas?
É verdade.
Tipo, acho que é...
E isto, eu acho que está relacionado exatamente com o fenómeno da nossa nova geração. Nós, agora com o crescimento das redes sociais e sobretudo dos TikToks, do scroll e isso tudo, nós Sim. temos, no nosso cérebro interiormente, nós temos sempre uma ativação que é, nós ao clicar num botão queremos logo uma resposta, não é? Queremos que, já nem queremos uma resposta, queremos que eles nos dirijam imediatamente as várias respostas. Nós estamos
tudo,
no mundo, não é do mundo, nós estamos nos multiversos já. Eu acho que acaba por se cruzar muito bem as novas temáticas do cinema, precisamente com a geração que nós vivemos, que acontece um turbilhão de coisas ao redor de nós, muito ruído, muita informação, e nós acabamos por não absorver nada, porque
é tudo demasiado. É, entra numa orelha, sai na outra a 300, estás a entender? E imagina, é uma cultura do imediatismo, é exatamente isso tu estás a dizer. Eu concordo contigo, António. Eu acho que reflete imenso a nossa sociedade de hoje em dia.
Eu agora, já que estamos aqui a falar, eu lembrei-me agora de um filósofo que eu estudei. Eu tive uma cadeira de estética em que ele dizia que, no fim, o ser humano, se for guiar pela tecnologia, ele não vai ter salvação, porque a tecnologia pode nos ajudar, mas a tecnologia nunca nos vai dar a resposta exata daquilo que é o ser humano, não é? Eu acho que nós temos que encontrar maneiras de nos humanizar. Eu acho que realmente, se nós enverdarmos por um caminho, se calhar sempre de respostas imediatas, nós vamos ficar cada vez mais desumanos, não é? Eu acho que...
Não, eu ainda hoje estava a trabalhar no cinema e eu tenho um part-time no cinema, eu não sei se já referi aqui, mas eu tenho um part-time num cinema e tipo, tinha uma mulher, uma mãe, com os dois meninos à beira a ver o Super Mario e ela estava lá no telemóvel a fazer compras online. Yeah. E eu perguntei-lhe, olha, senhora, porque faz parte do meu trabalho pedir às pessoas para desligarem o telemóvel, é uma cena que tem que ser feita, apesar de ser chata, porque nem toda a gente me trata claro, bem depois, mas pedi-lhe para desligar o telemóvel e ela perguntou-me porquê. E eu expliquei-lhe, porque parte da além de ser parte da política do cinema, não é? Tem pessoas à volta dela que estão a ter a sua própria experiência mais danificada. E ela, mas eu tenho muitas coisas para fazer. E eu comecei depois a pensar um bocadinho naquilo que a senhora me disse. E comecei a pensar, quando eu era mais novo, e os meus pais a contarem-me histórias de que eu fazia bué barulho no cinema, a dizer, olha o peixe do Nemo, não sei o quê, estás a entender? A própria relação de um pai com os filhos, estás a entender? Começa a ser prejudicada porque... Tu já não prestas atenção a estas pequenas coisas que, se calhar, mais tarde, quando os teus filhos são adultos, são coisas que tu lembras com um carinho, estás a entender? Mas estás ali tão ligada sempre àquela cena do imediatismo: tem que comprar esta coisa, tem que fazer isto, tem que ver o que é que está acontecendo no Facebook, porque a outra vai dizer isto ou vai dizer aquilo, estás a entender? E tem que estar sempre dentro do meio. Eu acho que é uma cultura que nos está a retirar essa humanidade e personalidade. Em alguns aspectos, é verdade que é útil e não estou
não,
aqui
é,
a ingerir tudo o que é da tecnologia.
Mas a tecnologia tem mesmo esse fator, João, que é de nós ficarmos estupidificados ao ponto de nos isolarmos completamente do mundo. Eu reparo muitas vezes no comboio, eu gosto de tecnologias, eu vivo muito com as tecnologias, mas eu também reparo e tenho uma visão, eu considero que tenho uma visão um bocadinho crítica em relação a estas coisas. Eu faço, todos os dias faço uma viagem, duas viagens de comboio por dia. Eu vou para o trabalho e venho. E muitas vezes eu reparo que as pessoas estão completamente no seu mundo. Estão dentro de um outro mundo, que é uma outra realidade. Isto parece um bocado de ficção, mas é mesmo isto que acontece. As pessoas não conseguem deslargar o ecrã do telemóvel. É mesmo... É estranho, isto é um bocado estranho. Nós estamos mesmo desligados do contacto, do ruído, nós ficamos ali absorvidos naquela tela. Pronto, são as consequências deste novo mundo que temos. É um mundo muito mais interativo, mas por outro lado também é um mundo muito, 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 muito consumo, não é? É muito consumo, pouco de raciocínio, pouco de pensar. As breves pausas que temos parece que já não as conseguimos aproveitar. Eu acho que isso é o que faz parte da criação do artista, não é? Termos aquelas pausas para refletir, saborear um bocado do silêncio, ter um diálogo com um amigo, se calhar um bocadinho mais profundo, falar sobre o que é que tu achas que a vida é, para além disto aqui. Eu acho que
ver o que está a acontecer à nossa volta, que é tão interessante, não é verdade? No momento é tão interessante.
João, e não é à toa que nós temos cada vez mais guerras, não temos cada vez mais pessoas completamente ignorantes, que não querem saber do outro, e acho que está na hora de voltarmos aqui na fornalha a trazer o tópico, que é, vamos revolucionar o ser humano outra vez, vamos nos humanizar
um
bocadinho mais.
Um detox, malta, de vez em quando, desliguem o telemóvel, pá, falem com a vossa namorada, com a vossa família, perguntem como é que eles estão.
Se vocês não tiverem amigos, malta, podem sempre falar connosco aqui na fornalha, gostamos sempre de receber os vossos os vossos feedbacks, as vossas mensagens.
Olha, é por falar em amigos, eu termino esta discussão com uma frase do Barney do How I Met Your Mother, que é: nada na vossa vida vai ser lendário se os vossos amigos não estiverem lá para ver. Sejam amigos, família, pessoas importantes para vocês.
Grande série, João, grande série.
Grande série. E por falar em séries, vamos aqui à rapidinha cinematográfica! Nós esta semana decidimos com os finais das séries de Ted Lasso, Barry e Succession, que nenhum de nós terminou de ver. Eu estou no meio da terceira temporada de Succession, eu tentei apanhar a série para chegar ao final, mas não consegui. Os episódios, eu estou a gostar muito, mas os episódios são grandes, meu.
É uma série da HBO, densos. João. Demora a maturar, não é? Não é aquela série que se vê de uma tipo, só.
Imagina, é uma série da HBO, mas apesar de ser uma série da HBO, eu acho que é uma série que até ao meio da segunda temporada ela é difícil de fazer o binge. Pois. Porque é uma série que é muito política, as personagens não se calam, tu se perderes aquilo que elas dizem, tu esqueces, tens que ver a cena outra vez. Em muitos dos episódios é assim. Não porque seja uma história complicada, não é, mas como está sempre a acontecer alguma coisa, tu...
Há muita densidade, não é? Precisas de respirar. Depois de um episódio, um episódio por semana está bom, calma, tenho que ver isto com paz e tranquilidade.
Não, exatamente, e eu acho que é o seguinte, a série, apesar de tudo, é de facto extremamente bem escrita, muitas boas performances, ainda não é aquela masterpiece que toda a gente diz, pelo menos para mim, mas acho sim, uma série muito boa, estou a adorar ver. Eu Barry só vi a primeira temporada, mas gostei, Ted Lasso nunca lhe peguei, mas João, decidimos trazer aqui...
Desculpa só interromper, aqui uma recomendação muito rápida, eu vi Ted Lasso, vi a primeira e a segunda temporada, é uma série... que tem um nível de comédia muito alto. Eu gosto bastante do personagem principal e pronto, é uma série que vale a pena, sobre um gajo que é meio ignorante, mas ao mesmo tempo é uma excelente pessoa, que vem da América num conceito de futebol, que é o futebol americano, e ele troca os termos e vai para a Inglaterra treinar uma equipa de futebol, mas é o futebol do nosso futebol, e então há ali aquela baralhação, então ele vai parar uma equipa da segunda divisão sem saber sequer o que é futebol, e portanto a série é uma grande e completa comédia e é uma risada e tem muito amor. Se vocês estiverem disponíveis, epá, liguem a Apple, está na Apple TV, não é? Acho que está na Apple TV.
É Apple TV, é ter laço da Apple, yeah.
Subscrevam, acho que vale a pena, é uma série que merece aqui o destaque. Eu ainda não vi a última temporada, mas quero muito ver.
Malta, então nós hoje decidimos trazer aqui, que é três recomendações cada um, não é? Foi assim que concordamos.
São os três melhores finais em séries.
Os três melhores finais em séries, exatamente. Opa, para celebrar aqui o final das três maiores séries deste ano, provavelmente daquelas que estão a ser mais comentadas até então, a gente decidiu trazer aqui algumas das nossas recomendações sobre séries que já terminaram, séries com um final que nós gostamos, e trazer aqui as nossas recomendações. António, se calhar começo contigo.
Tá bem, João. Então vamos lá começar. Primeiro de tudo, eu gostava só de situar aqui uma coisa. É que, João, eu acho que o impacto de terminar uma série é muito mais profundo do que terminar um filme. Eu tenho-me apercebido deste sentimento ao longo da minha curta vida. Eu acho que quando nós terminamos aquela série que já acompanhamos ao longo de 5 anos, 6 anos, o sentimento
é
bate
diferente.
Aqui. É, acaba a série e nós ficamos a pensar... pronto, acabou, e o que é que eu vou fazer agora? Já não tenho... Quando acabou Guerra dos Tronos eu senti precisamente isso, epá, o que é que eu vou fazer? Quando acabei uma série de comédia, também passamos tanto tempo com aqueles personagens que eu já não queria despedir. E pronto, João, e realmente nós temos assistido a muitas desilusões em relação a finais de séries, porque precisamente temos aqui um engajamento com aqueles personagens, um vínculo emocional que é tão grande, que às vezes ficamos desiludidos, mas há precisamente o contrário, não é? E então eu venho-te aqui trazer uma das minhas séries favoritas, que tem um dos melhores finais também. Eu vou começar pelo meu top 3, então, o top 3, mas do spot, do terceiro spot.
Yeah.
Eu vou considerar uma série que eu acho que tu também tens na tua lista, que é o Breaking Bad. Eu acho que a conclusão de Breaking Bad é tudo aquilo que o fã esperava. Uma última temporada de alto nível, dá um fechamento aos dois protagonistas da história, ao Walter White e ao Jesse Pinkman, e por outro lado tem a satisfação do público, que é a libertação do personagem que mais sofreu em todas as séries, que é o Jesse Pinkman, e tem por outro lado o término e a conclusão do Walter
eu
White.
Eu concordo absolutamente contigo, também está na minha lista, não está em terceiro, está em primeiro até. Chegaste
desculpa,
logo,
João, é
como, temos as séries. Não, mas ele está em primeiro. Imagina, eu mesmo estando em primeiro, eu acho que a jornada é melhor do que o próprio final. Eu acho que o final dá uma conclusão ótima para o Walter, mas acho que apressa um bocadinho em relação ao Jesse. Mas depois eles fizeram lá o filme do Jesse e não foi nada especial. Pronto. Fizeram um derivado precisamente porque lá está, eles de certa forma, o Jesse é liberto e é isso para o Jesse, João, tu não vês mais
discordo,
nada.
Eu discordo totalmente, eu acho que aquele último frame de apontar no Jesse e ele a gritar, acho que deixa a série com um termo
é
interpretativo
ótimo. Não, não, não.
Brutal.
É ótimo, só que imagina, o episódio inteiro, e aliás, os últimos dois episódios, eles desligam-te do Jesse quase por completo, portanto... Como espectador, eu gostava de ali ter ali mais uma ceninha antes daquele shot final do Walter White. Malta, spoilers, pronto.
Vai ter spoilers. A série já acabou há...
A série já acabou
anos,
há...
7 anos. Há
quê?
Já tivemos Better Call Saul, começaria a terminar.
Que se calhar era um dos finais para entrar aqui, mas...
Juntamos Breaking Bad com Better Call Saul.
Breaking Bad com Better Call Saul. Pá, eu se calhar entro com o meu segundo lugar ou terceiro lugar. Eu vou pôr esta em terceiro lugar, que é uma série que foi a primeira série que eu vi, sempre. Tipo, e foi assim que eu comecei a ver séries, foi com esta série, eu tinha 9 anos. Mas uma série a sério, tipo, não estou a falar daquelas séries da Disney Channel, pronto.
Uma série a sério.
Não são séries a sério,
série,
mas uma
já
série
estávamos
a sério.
Ali
tá?
Nos 14 anos, João? 14 anos?
Eu tinha 9.
Ah, então ainda eras uma criança, pá.
Ainda era puto. Eu estava a passar de férias no Algarve, em Albufeira, e liguei na televisão, os meus pais perguntaram-me se eu queria ir ao café com eles. Estava tipo aquele momento depois de almoçar que tu te sentas no sofá antes de voltares à praia, estás a ver? Não sei se fazes isso. Mas eu sentei-me no sofá, pus a dar, e estava lá uma série chamada Chuck, na RTP2. Pá, eu sentei-me e não queria ir ao lado nenhum, porque ele estava tão fixe, aquilo é basicamente assim, de forma rápida, é sobre um nerd que trabalha numa loja de tecnologia e um dia ele recebe uns óculos de um colega universitário, que estava separado dele porque andou ali, troca pintas com a namorada dele, e basicamente aquilo que acontece é que quando ele mete esses óculos, ele tem toda a tecnologia e informação do governo dos Estados Unidos para o cérebro dele. Ou seja, ele acaba por ser recrutado pela CIA e vai em missões com a CIA e sempre que ele vê o vilão ou uma cena escrita na parede, ele tem um flash e torna-se assim um asset, alguém muito importante para a CIA. Mas a história da série, como é montada e a relação dele com as pessoas da CIA é de comédia, é de ação, é uma história de aventura que não é isolada de episódio por episódio, é uma cena contínua. Mas muito leve e muito agradável de ver. É tipo a melhor sessão da tarde que vocês têm. O final é extremamente controverso, mas eu acho que isso é espetacular para uma série tão leve como esta ter tido a coragem de tornar a sua última temporada muito madura, sabem? É uma série que permitiu-me a mim como pessoa crescer enquanto eu estava a ver, sim, porque também as personagens continuaram a crescer, sabes? E por causa dessas razões, gosto muito da série. Ela é protagonizada pelo Zachary Levi, que faz o Shazam hoje em dia, né? Ou pelo menos fazia, né? e pronto, acho que é uma ótima série. Se vocês ainda não viram, recomendo.
João, e é aquela primeira série, não é? A primeira nunca se esquece. Eu acho que é um,
exato,
bocado por aí,
sim,
porque eu também tive esse sentimento. E, João, eu não sei porquê, mas estavas a falar do Chuck. E eu lembro-me com o meu primo. Eu sempre me dei muito bem com o meu primo, aliás, nós já o trouxemos para um episódio também sobre,
sim, sim,
o Homem-Aranha. Eu lembro que era uma das séries favoritas do meu primo, e eu não sei porquê, mas eu associava sempre o Chuck ao Chuck Norris. Eu não faço ideia porquê, mas eu pensava que o protagonista de Chuck era a história do Chuck Norris, ok? E então fazia sempre essa confusão, não sei porquê que o fazia, mas pronto, o Chuck está em várias listas, as pessoas gostam muito.
Eu digo só uma coisa para passarmos para a próxima série. A Chuck tem uma das melhores aberturas e músicas de abertura de qualquer série que eu já vi até hoje.
Eu acho que isso também podia ser um bom tema para o futuro, ó João. Fazer aí as melhores aberturas da televisão. Nós já fizemos uma coisa no Instagram que foi... Metemos lá um remix, não é? Nós fizemos lá uma compilação de algumas das grandes aberturas e houve muita malta que interagiu. Lembro-me que era nos primórdios da Fornalha. Mas pronto, fica aí a recomendação, Chuck. Fica também a recomendação, malta, se vocês nos quiserem subscrever, estamos no YouTube, estamos no Spotify, essa propaganda toda, não se esqueçam de virem falar connosco, etc, etc. Vamos lá continuar, João. João, eu trago aqui para o meu segundo lugar. Eu venho-te com uma série que já te falei milhares de vezes. Eu acho que de todas as vezes que eu te falei, tive sempre tentativas ineficazes de te convencer a ver, que é 7 Palmos de Terra. a série 7 Palmos da Terra, Six Feet Under, é uma série sobre, que fala sobre agentes funerários. E pronto, e vai acompanhar um bocado essa família de agentes funerários, e no fundo nós vamos acompanhando toda aquela família, uns que são assim mais esquisitos, outros que são mais normais, mas que se confrontam sobretudo com um tema que é principal, que é a morte. Eu acho que é uma série que, apesar de falar sobre a morte, eles contactam diariamente com a morte, não é? Afinal, estão sempre com corpos. Eles tentam ali discutir de uma forma muito interpretativa. Eu acho que cada pessoa vai ter interpretações diferentes desta série. Tentam falar sobre qual é o nosso propósito, né, nesta vida. Pronto, vou dar o exemplo. Nós estamos aqui neste mundo, eu de repente caio da cadeira, parto um pescoço, qual foi o meu propósito? E pronto, acaba por abordar a morte sob um ponto de vista muito natural e que no final traz ali uma reflexão que é máxima, que é, acontece ali uma coisa e depois há a compilação de vários momentos da vida ao longo dos anos em que tu ficas no final completamente emocionado e preso ao ecrã e ficas a chorar. É o final mais deprimente da história da televisão, pelo menos de todas as séries que eu já vi. Portanto, fica aí a recomendação. Eu espero ter sido capaz de convencer desta vez a ver Six Feet Under,
porque ela ainda está na minha lista.
É uma série que vale a pena. Está na HBO.
Eu vou ver de certeza. Eu sei. Parece uma série muito boa. Malta, eu debati-me aqui um bocadinho em relação, agora não o meu primeiro lugar, não o meu segundo lugar, porque eu queria pôr uma série, mas não era a série comum, era uma temporada da série, porque a série em si é uma antologia, estão a perceber? Ou seja, a série termina, tecnicamente. Mas como eu achei que isso era batota, eu vou trazer outra série. Qual era a outra, a série que eu ia escolher era True Detective, a primeira temporada. Mas para não fazer batota, eu vou trazer aqui o Avatar da Lester Bender, que é uma série de animação. Teve uma adaptação cinematográfica horrorosa, lá do M. Night Shyamalan. Mas é uma série que eu vi em 2020, na pandemia, e eu achava que aquilo era simplesmente uma daquelas séries só para putos, que tu não estava a dar nada com pau.
Não davas nada para aquilo.
E quando comecei a ver as discussões que a série fazia a nível de espiritualidade, do eu, de sentir o nosso universo em nosso redor e de refletirmos, lá está, estávamos a falar há bocado daquilo que nos rodeia e das comunidades que cada um compartilha, não é? E nós compartilhamos com imensas no planeta Terra e nunca as ouvimos praticamente, e eu acho que a série tenta trazer esse senso de união e fala com personagens que têm jornadas muito bem trabalhadas, em especial o vilão Zuko, que tem ali uma história que acho que muito genuinamente é dos melhores vilões escritos na televisão. A Netflix vai tentar adaptar agora para live action, eu duvido que vão conseguir fazer alguma coisa. Queria demarcar aqui um dos realizadores da série, o Joaquim dos Santos, nascido em Lisboa, está também agora como realizador do filme que vamos falar neste podcast, um dos realizadores. Portanto, temos representação portuguesa tanto no Homem-Aranha como aqui, e é uma das grandes séries animadas, uma das grandes séries da televisão, na minha opinião. Já vi mais do que uma vez e o final é brutal, vale a pena. Se acharem que é para putos, mas gostarem da animação, não é só para putos, malta. Podem ver a série à vontade.
Está na Netflix, não é, João? A série está na Netflix.
Está na Netflix.
Aliás, tu já me recomendaste esta série, houve muita gente que me recomendou essa série. Eu por acaso tenho muita curiosidade em ver The Last Airbender. O único problema que eu tenho é que, lá está, eu neste momento da vida, não sei porque ainda não consegui dar aquele primeiro passo, porque, não sei, tenho o sentimento como é um... Se calhar tenho um preconceito de ser ali uma animação, muitos episódios, e pronto, eu ainda não dei a chance. Espero dar, eu acho que vou gostar.
Então qual é que é o teu primeiro lugar, António?
João, o meu primeiro lugar é nada mais, nada menos do que uma série que eu também já estou farto de falar com todos os meus amigos, farto de falar contigo, que se chama Mad Men.
Não me digas que é Lost.
Olha que eu tive para trazer Lost. Apesar de toda a gente odiar aquele final, eu acho que foi aquela série que eu mais senti nostalgia. Quando acabei senti, ei, esta merda acabou e agora não tenho nada para ver. É porque Lost, o final foi um bocado mau, mas aquela história era tão boa que eu só queria continuar a ver. Mas pronto, eu trago-te Mad Men. Eu trouxe-te aqui a compilação de três das minhas séries favoritas. Foi Breaking Bad, foi Sete Palmos da Terra e agora é Mad Men, para a malta que não está familiarizada com o termo, Mad Men acompanha ali a jornada do Don Draper, que é interpretado pelo John Hamm. John Hamm, um ator multifunções, um autor extraordinário, em que ele é um diretor da publicidade. É uma série que se situa ali num tempo dos anos 60, em que a publicidade começa a ganhar ali um poder de não só de consumo, mas também de nos modelar em função àquele produto que é vendido. E então a série vai pegar em todo esse efeito da publicidade e vai-nos trazer depois o tópicos que se começaram a efetivar naquele tempo, que é a masculinidade tóxica, não é? Aquela criação do homem um bocado cowboy, aquele homem rijo, cheio de mistérios, e a série vai personalizar isso e canalizar para o personagem principal, que é o Don Draper, e vai falar também sobre as questões da mulher, etc, etc. Mas a série, o tópico principal que eu gostava só aqui de sintetizar é, fala sobretudo sobre a identidade, no final nós temos que nos sentir bem com aquilo que nós fazemos. Tem que haver aqui uma crítica em relação à nossa autossatisfação, e a série é sobre isso. É sobre, no fundo, nós estarmos a fazer um trabalho, mas tentar que esse trabalho não seja, que seja identificável com a nossa vida. É, no fundo, a procura por o que eu gosto de fazer no mundo. Eu acho que é sobretudo sobre isso. E o final, eu trouxe aqui como uma série com o melhor final, porque no final o protagonista encontra a sua sossegada paz depois de um mundo completamente embriagado.
Maluco.
Ele vive ali num mundo de muito ruído, às vezes de muitos excessos, outras vezes um bocado simulado, há ali uma identidade um bocado falsificada, e ele no fundo consegue realmente ganhar a sua paz. E dei aqui um bocado de spoiler, mas eu acho que é sobre isso. Portanto, Mad Men é a série com o melhor final que eu já vi. Tem um final também um bocado aberto, portanto vocês já perceberam que eu gosto de finais abertos, séries com um bocado assim um ar um bocadinho espiritual, posso dizer assim, não sei se é espiritual ou não, mas é uma série certamente um bocadinho mais aberta do que o normal. E epá, é uma série extraordinária. Sim. Com grandes personagens, grande argumento, com uma das melhores fotografias, muito simétrica, coisas muito bem feitas, muito profissional. Portanto, Mad Men é uma grande série. Melhor final de séries vai para Mad Men.
Ora, malta, passando então do top 3 de séries, passando aqui deste Mad Men, vimos agora para a nossa crítica imperial.
Fua,
malta.
Só, João, partiste-me aqui furaste-me aqui o tímpano.
Olha, ainda bem que tu me consegues ouvir, porque há certos filmes que não dá para ouvir muito bem o que é que está a passar na tela. Opa, olha, não, malta, nós hoje vamos falar sobre um filme muito esperado, que é o Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. O Homem-Aranha Através do Aranha-Verso é uma sequela do filme de 2018, Homem-Aranha Into the Spider-Verse, eu não sei bem o nome em português.
É no Aranha-Verso.
Homem-Aranha no Aranha-Verso?
Acho que é sim, é isso. E este é o Através do Aranha-Verso.
Através do Aranha-Verso, ok. Passaram 5 anos, o primeiro filme, quando saiu, era um filme assim, uma personagem mais desconhecida, aliás, protagonizado pelo Miles Morales, um miúdo que vive em Brooklyn, em Nova York, né? E ele é picado por uma aranha, a história normal ali da origem de um Homem-Aranha, né? Mas depois tem ali uma coisa quase de legado, de todas as histórias de outros Homens-Aranhas de outro universo, a incuti-lo numa personagem nova com um background completamente, e cultura, né? Completamente diferente. Também é um filme que se marca muito pelo um estilo de animação completamente absurdo, de um nível
nada
de qualidade
a ver, não
extremo,
é?
E uma música e uma banda sonora que ficou marcada e que as pessoas se lembram, com o Sunflower do Post Malone, né?
Exatamente,
e What's Up Danger. Acho que é um filme muito bacana, um filme que cresceu, na minha opinião. Eu, quando vi pela primeira vez, não tive a mesma impressão que toda a gente. Foi um filme que eu gostei, mas que não amei. E com o passar dos anos, foi um filme que foi crescendo.
Foi
comigo,
mudando, foste mudando a tua ideia. João, eu concordo, e nós estávamos a falar precisamente da música do Post Malone, e eu acho que a introdução mesmo da banda sonora neste filme é justificada. Trazes toda aquela herança de um filme mais urbano, não é? Vamos ali para um bairro américo latino, ele também tem ali uma descendência afro-americana que tem uma vibe assim. São vibes mais desprendidas, mais desagarradas daquele estilo tão convencional, e eu acho que isso tudo mostrado naquela animação tão alternativa que nós temos, traz-nos um filme completamente diferente do que nós vinhamos a ver, com aquelas animações só 3D, completamente normais da Pixar, e aqui isto quebra um bocado a corrente e traz-nos uma animação toda diferentona, cheia de pops, com onomatopeias a aparecerem na tela, com
diferentes... uma banda desenhada viva, uma banda desenhada viva.
E com um desenho, nós conseguimos ver o desenho, há ali uma bidimensionalidade, pronto, as sombras dão-nos ali um aspecto de profundidade, mas parece que os desenhos são rabiscos, não é? Parece muito mais uma coisa orgânica do que aquilo tudo feito a computador, e acho que dá ali um senso muito diferente de tudo o que nós já vimos. E eu acho que este também é o grande mérito do filme. Do primeiro.
É engraçado porque boa parte das adaptações de comic book movies, né, que são, na sua grande maioria, filmes live action, e poucos deles tentam estabelecer aquela linguagem visual que a banda desenhada transpõe. Acho que os poucos que tentaram fazer isso foi ali o Zack Snyder com o Watchmen, o Robert Rodriguez com o Sin City.
Trazerem aquele cheiro de banda desenhada mesmo,
o primeiro,
não é?
Hulk. Sim, sim, uma cena mais pulp, com as cores mesmo vivas, mas a verdade é que no final das contas é quase impossível fazer isso a não ser na média da animação, né? Que é uma coisa quase sem fronteiras, tu podes fazer aquilo que bem entenderes. E as cores e o visual é este.
E aliás, antecipando só aqui um bocadinho, mas não dando-se. Pronto, vou dar um spoiler, mas antecipando. O programa vai ter spoilers, ok, malta? Mas permite mesmo fazer tudo, inclusive trazer-nos filmagens reais numa banda desenhada. Ou seja, dá para fazer live action dentro da animação.
Aliás, não é propriamente o primeiro filme a fazer isto. Tu tiveste o frame de Roger Rabbit com as personagens todas da DreamWorks com o detetive, e foi dos primeiros filmes que tentou começar a transpor aí o live action com animação 2D. Recentemente tiveste aí o Tom and Jerry live action também,
mas,
com
mas
as personagens animadas em 2D.
Tu tens agora, uma coisa,
sim,
que acrescenta.
Sim,
aqui funciona tudo bem, parece tudo orgânico e nem te faz comichão. As coisas
funcionam
muito bem.
Sim, é verdade, eles fazem-te, transpõem em diversos géneros, não só o live action com a animação, mas mais propriamente a animação em diferentes estilos. Tu às tantas estás ali com uma cena que parece aquarelas e depois passas para um mundo em Lego e depois passas para um mundo tipo arcade, digital.
Permite tudo,
é
a mesma criatividade máxima, não é? Eu acho que é o apogeu do artista, pode criar, sair do próprio filme para conversar com o público, e às tantas está toda a gente envolvida de uma forma que não podia ser feita em live action, João. E eu, se eu pensar em todos os filmes de super-herói que nós tivemos, eu acho que esta saga aqui do Aranha-Verso acaba por ser o filme mais transformador de heróis que nós tivemos até agora. De um ponto de vista geral do cinema, acho que este é o que rompe um bocadinho mais, ou é mais corrosivo e é mais diferentão de todos os outros. É o que me parece, pelo menos a mim, e acho que é por isso que ele ganhou também aqui um degrau, e nós vemos milhares de fãs ao longo destes anos, e vemos na sala de cinema, e este filme vai fazer muito dinheiro, como nós falávamos em off. Este filme se calhar vai aqui bater uns bons recordes, porque acho que a perspectiva era alta, mas está a cumprir as expectativas.
Mano, eu acho que sim, eu trabalho num cinema em parte, como já referi neste programa. Mano, as salas estão todas cheias para o filme. Eu acho que o espaço de 5 anos que houve entre o primeiro filme e o segundo filme é importante, porque permitiu a imensa gente ver e rever a obra, e permitiu ao Miles Morales, que é uma personagem que, quando o primeiro filme saiu, ela era relativamente recente. A personagem foi criada em 2011. Ou seja, a personagem tem cerca de quê? 12 anos? Estamos a falar de uma personagem extremamente nova
e
no universo da Marvel.
João, e tivemos um personagem que se conseguiu consolidar ao longo do tempo, porque nós também tivemos o videojogo, que foi muito bem recebido, e então aquele personagem que foi criado ali, concebido para aquele filme, que era meio desconhecido na altura, começou a virar quase um ícone cultural, não é? Desta nossa nova geração.
Ele é uma personagem relativamente recente. Aliás, uma coisa que este filme faz, e faz muito bem, é prestar homenagem à criação, ou melhor, à inspiração que deu origem a esta personagem. Tu tens ali uma cameo em live action, como nós estávamos a falar, do Donald Glover, que já tinha interpretado o tio do Miles Morales no Spider-Man Homecoming, não assim propriamente definido como tio do Miles Morales, mas o próprio nome dele já indica quem a personagem é. E esse ator, quando ele estava a gravar uma série chamada Community, lá em 2010, o gajo apareceu vestido de Homem-Aranha uma vez, e surgiu na ideia das mentes da Marvel de fazer um Homem-Aranha preto. E eles curtiram bem do visual dele, e ele até hoje, tanto que esteve presente no Spider-Man Homecoming, e acho que ainda mais presente de forma mais importante neste filme, mais num contexto daquilo que é a personagem em si, estás a ver? Acho isso fixe, acho o ator bacana, e acho fixe que tenham feito.
Não, e a própria história também é engraçada, João. Eu acho que a própria história é engraçada, como as coisas surgiram, e eu diria que este filme em específico, adiantando aqui mais uma vez, faz não só menção, pronto, a esta criação de Donald Glover, mas faz também uma homenagem a todas as inspirações que o Homem-Aranha teve ao longo dos anos, porque nós vemos mesmo o traçado de alguns Homem-Aranhas ser mesmo dirigido e, pronto, no fundo, modelado a desenho exatamente como foi nas BDs. Portanto, acho que há aqui toda uma reverberação de um respeito que é feito a todos os autores destas grandes obras, e que não foi deixado aqui de lado, e eu acho que é o essencial, é uma obra com amor, e eu acho que isso se nota desde o primeiro filme e também neste segundo filme.
Eu acho que o primeiro filme ele apresenta-te uma equipa relativamente pequena e apresenta-te um universo que é grande, obviamente, é um filme com uns como é que eu ia te explicar? Algo elevado, no sentido que é um conceito diferente, um multiverso com personagens completamente diferentes, algumas já conhecidas, outras nem tanto. Eu acho que este filme ele abre o leque para trazer uma coisa muito mais ambiciosa do que o primeiro. Para começar, o prólogo inicial. Pá, o prólogo inicial do filme, eu acho que ele te muda as expectativas inteiras que tu tens para a história. Porque todos os trailers que nós tivemos, eles eram todos da perspectiva do Miles. Isso indicava-me que o filme, o protagonista ia ser o Miles. E ele é o protagonista, mas eu acho que ele partilha o espaço ali com a Gwen, com o personagem da Spider-Gwen. Tanto que os primeiros 30 minutos de filme são um prólogo inteiro a apresentar a personagem da Gwen no mundo da Gwen. Tudo o que ela está a passar com o pai, as dificuldades e o trauma que ela passou com a perda do melhor amigo dela, que é engraçado porque no universo dela, o Peter Parker, que nós conhecemos como Homem-Aranha, naquele universo ele é o Lagarto. Ou seja, é aqui um pequeno contraponto, mudam as histórias e é muito engraçado como eles conseguem brincar e fazer estes jogos. Uma personagem, Spider-Gwen, também vem das bandas desenhadas, também tem o seu próprio arco. Mas eu acho engraçado ver isso de forma visual e como eles mais tarde apresentam-te outros Homens-Aranhas dentro desse contexto.
É, tu tens lá o Abutre, não é, que vem daquela tela do Leonardo da Vinci, é tudo muito... Logo no início acaba por haver um contrassenso, porque nós estamos à espera, sim, de ver logo o Miles Morales ali a relatar a história, ali a ser o narrador, e do nada damos com a Gwen. E João, eu diria, causou-me um bocadinho estranheza ao início, e eu vou ter que dizer isto, porque eu no início da sessão eu senti que o som estava só a ouvir de frente, eu fiquei mesmo perturbado porque eu não conseguia perceber se a música estava a soar ou não. Isto é um problema que, pronto, mais tarde eu vim a perceber que tem havido um erro, se calhar, na renderização do som deste filme, ou alguns cinemas não estão adaptados ao tipo de som.
Pois é, isso eu não sei bem o que é, porque de facto aconteceu na tua sessão, aconteceu na minha e está acontecendo nos Estados Unidos, portanto o problema é do filme ou da regulação dos cinemas.
A nível visual estava tudo correto, apresentam ali um mundo que é diferente, é um mundo muito mais tela abstrata, não é? Não tem as pinceladas do mundo Miles Morales, por isso eu achei muito, muito engraçada a forma como eles também brincam com a própria projeção do mundo. Ali é quase como se fossem pinceladas largas, tudo solto, para depois evidenciar um bocado os sentimentos da Gwen, que está num mundo ali muito mais, não sabe para onde se há de virar, tem ali uma confusão tormentuosa com o pai, não consegue estabelecer ali um relacionamento, precisamente porque o Peter Parker, o seu melhor amigo, morreu e ela teve alguma culpa. E então eu achei muito interessante a nível visual, mas lá está, depois a nível sensorial do som, eu não me consegui conectar emocionalmente porque o som não estava lá. E eu senti muito falta disso.
Eu acho que é o problema só ali nos primeiros tipo 15 minutos
depois,
do filme.
Depois,
estás a ver? Depois
ficou
disso aquilo resolve.
Exatamente.
Eu acho, e é bastante estranho ser só nesse momento. Não sei o que é que aconteceu para ser só nesse momento em específico. Eu acho que lá está, como tu disseste, o visual do filme nesse aspecto e o visual das cenas todas no universo da Gwen, eu acho que elas são muito características, até porque as cores reagem de acordo com as emoções que as personagens estão a sentir. Por exemplo, há ali um momento em que, depois do Peter Parker ser morto, não é? Que esse é o evento que causa o trauma na personagem da Gwen Stacy, o que é bastante engraçado, porque em qualquer outro universo é a Gwen Stacy que morre e o Peter Parker que vive. Eu acho que acho isso porque, imagina, quando ela revela ao pai que é o Homem-Aranha, o pai sendo um polícia que está atrás da Mulher-Aranha, neste caso, há ali tipo uma cor toda roxa. E depois, quando tu cortas para o pai está com uma cor quase mais tipo violenta, entendes? Tipo, fica ali um laranja mais agressivo e mais confuso. E há ali dois campos de cor completamente diferentes que separam a filha do pai, e há momentos depois que eles mais tarde no filme se encontram e o cenário inteiro muda de cor. Eu acho que a jornada da Gwen neste filme ela é muito guiada por aquilo que é a paleta de cores do universo dela, eu acho.
E temos lá outra coisa, que é, nós no primeiro filme tivemos acesso à Gwen, mas nós não tínhamos uma profundidade da história que nos permitia, pronto, empatizar ainda mais com o personagem. Eu acho que aqui foi realmente realçado ali a história por trás dela e nós conseguimos nos interligar a esta personagem, que eu achei muito interessante, João. E depois nós acabamos por migrar precisamente para o universo do Miles Morales. Eu não sei se tu ainda queres falar do universo da Gwen.
Eu queria dizer uma cena ainda, como baterista, eu achei bué piada que ela guarda o fato dentro do tambor. Eu achei isso bué bacana. E depois acho também que eles marcam aquilo de forma definida, tem ali uma introdução muito bacana da personagem que é o Miguel O'Hara, que é talvez o principal Não é um vilão, mas é um antagonista do filme.
Não, não, João, não é um vilão, mas o gajo fala assim, tem uma postura toda severa. É
sim,
muito...
exatamente. Ele é um gajo deprimido, basicamente.
E o próprio traçado do personagem, não é? Eu acho que se brinca muito com o desenho neste filme. O próprio traçado do personagem é muito mais severo. A forma como ele é sempre capturado numa postura mais, pá, mais misteriosa, mais sombria. Acho que é tudo
muito bem
realizado.
E é um Homem-Aranha mais velho também, sabes? Yeah. Ele é mais velho, tem mais experiência. O fato dele tem poderes, ou pelo menos utilidades que são completamente distintas em relação aos outros Homens-Aranhas.
É, ele parece muito mais forte, não é? Ele tem outra tecnologia que não se compara sequer com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é aquela pessoa do povo que está ali a fazer as tarefas diárias, lança teias, mas ainda está um bocado assente no chão. Ali parece um cenário completamente futurista. O gajo tem ali todos os malabarismos e mais alguns, assim, meio futuristas. Sim. Achei interessante, achei muito interessante.
Aliás, o gajo é um vampiro. Ele acaba, de certa forma... Não, é verdade. Ele acaba por ter que injetar-se com uma cena que não é muito bem explicada no filme, até eu acho, na minha opinião. Acho que a personagem dele, os poderes dele, visualmente, acho que funcionam corretamente, super bem. Mas depois ali, aquela cena, por exemplo, eu não acho que seja muito claro que o gajo é um vampiro.
Eu não fico com essa impressão. Eu fui ver um filme com o meu amigo, que é o Carreteiro, que já tinha visto também Guardiões da Galáxia. Ele adora filmes de super-heróis. E ele disse-me que era um vampiro. Eu desconheço, eu nunca li quase BDs. Mas pronto, eu realmente não fiquei com essa sensação, mas ele explicou-me e pronto, a partir daí percebi, mas não é perceptível no filme, mas também não sei se é assim.
Eu não acho que haja necessidade de nós sabermos o que é. Eu acho é que depois, quando ele te começa a explicar mais à frente no filme, e a gente já lá chega, né? Eu acho que nesse momento a parte emocional da história dele é bem, eu percebo, mas depois a parte mais técnica de como os poderes dele funcionam, já acho que há ali uma atrapalhada, mas não é nada que me incomode a nível do argumento do filme.
É um pormenor, é um detalhezinho.
Exatamente, e depois também acho que ali aquele final, antes da Gwen decidir partir com eles para a sociedade dos Homens-Aranhas, acho muito bem demarcado a forma como nós apresentamos ali a personagem do pai da Gwen, como um pai que, opa, é extremamente... Como
severo,
é que eu vou explicar?
Ele é
apaixonado pela
severo.
Lei e severo, e ele aponta a arma para a filha, dispara para o céu e quer prendê-la. Acho que depois, quando passas para o mundo do Miles e comparas o capitão Stacy ao capitão Morales, são pessoas completamente
diferentes, né? Uma pessoa muito mais relaxada, dá-se às pessoas, não é? Até a forma de falar é muito mais expressiva. Mas eu acho que também há ali uma herança cultural quando nós mudamos do mundo, que é mesmo, há ali uma vibe diferente, eu diria assim.
Sim,
uma
sim.
Muito mais solta e pronto, eu senti isso, João. E precisamente nós migramos ali para o universo do Miles e eu diria que há ali um 360 mesmo do próprio mundo. A Gwen está ali num mundo muito mais sombrio, não sabe o que é que há de fazer, e por outro lado temos ali o Miles Morales, que fala com o seu pai disfarçado ainda de Homem-Aranha, e tem ali diálogos muito interessantes, muito engraçados, e que eu sinceramente acho que são das melhores partes do filme, porque eu rimo genuinamente. Há ali um diálogo entre os dois que é quase como se fosse um desabafo de pai e filho, mesmo eles não sabendo, que é genial.
É, e tu dizes que o mundo do Miles transparece uma leveza em comparação ao mundo da Gwen, e isso começa até propriamente do como é que eu ia te explicar? Da apresentação, da primeira vez que nós vemos o Miles ali naquela cena de abertura com o novo vilão do filme, o Spot.
Que é extraordinário.
Um basicamente interpretado pelo Jason Schwartzman, que é um ator que trabalha bastante com o Wes Anderson já agora, é um ator que eu gosto bastante. E para dizer o quê? O vilão, ele é um gajo cheio de manchas, e através das manchas aquilo são basicamente portais. Que ele
buracos
consegue...
dentro dos buracos.
Buracos, exatamente. Pá, e a cena da abertura...
Num buraco sai por outro buraco, ele come a chance, sai-lhe pela barriga, aquilo é...
Exatamente.
Foi muito, muito fixe.
O gajo está a tentar roubar uma máquina de multibanco, e enquanto o gajo está a roubar, o Homem-Aranha vai lá, pega numa empanada, mete no micro-ondas, abre, não está pronto, a voltar a fechar, e aquilo continua aí.
Ao mesmo tempo que fala com o público, não é? E nós ficamos ali completamente desmanchados. É tudo muito bem feito.
Eu acho que nesse aspecto a introdução do Homem-Aranha é uma introdução caricata. Lá está, ele não é o Peter Parker, mas ele tem uma leveza e um estilo diferentes. Os putos na altura nós chamávamos-lhe do swag, e eu acho que é um bocado isso. O Miles Morales é um Homem-Aranha também brincalhão, também super inteligente, mas com um pouco mais de estilo do que o Peter Parker.
E tem a sua arrogância, não é? Ele sabe que é bom. Mas tu sentes aqui também um saltozinho em relação à própria personagem. Tu vês que ele está mais juvenil, apesar de ter mais perguntas do que respostas. Vês que há aqui já quase como se fosse uma transformaçãozinha de um personagem. Ainda assente, mas ainda assente nos problemas do Homem-Aranha.
Uma maior confiança entre o primeiro filme, que ele, quando está a usar o fato e a usar os poderes, só no final, quando ele de facto faz o salto da fé, como ele chama, é que ele começa a utilizar, e aqui nota-se um Homem-Aranha mais experiente, um Homem-Aranha que já está a lutar o crime pelo menos há meses. Eu acho que o filme, quando te nota a passagem de tempo de um filme para o outro, ele fala de meses, não passaram anos. Portanto, eu acho que é engraçado tu veres como o Homem-Aranha tem vindo a agir, e também como a própria Brooklyn e a cidade também já se apercebe do
abraçaram,
Homem-Aranha.
Como
a polícia e o pai, que antes procurava os Homens-Aranhas, né? Tu agora tens um abraço completo do pai pelo aquilo que é o Homem-Aranha, não é? E eu acho que isso é muito bacana.
Eu senti que foi muito bem transposto para a tela a transformação dele, que está ali num período de... Pronto, é uma juventude, não é? Ele, a voz dele está um bocadinho mais grossa, ele está mais crescido, mas ao mesmo tempo enfrenta lá aquela adolescência parva. Ele está ali com o coração um bocado partido, porque a Gwen se foi embora e ainda não teve o seu primeiro amor. E eu acho que existe aquele senso juvenil do próprio Homem-Aranha, que são as essências do próprio personagem. Em todas as histórias, acho que isso é universal, não é? E depois ele tenta, como todos os Homens-Aranha, tentar salvar todas as pessoas, e ao longo do filme vai-se a perceber que não se pode salvar todo o mundo, porque, pronto, para ser-se um herói é preciso fazer sacrifício,
não é?
Exatamente, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
Eu acho que eles estabelecem isso muito bem, e também eles perdem imenso tempo e com razão, na verdade, para poderem estabelecer a relação que ele tem com os pais, tanto com o pai como com a mãe. Mas eu acho que o primeiro filme ele é mais sobre o pai e sobre a mãe, enquanto que neste filme, apesar do evento canónico mais tarde nós percebermos que seja a possível morte do pai, eu acho que o filme trabalha mais a relação do Miles com a própria mãe, que é algo que o primeiro filme não toca tanto. O primeiro filme tem lá aquela distância entre ele e o pai, que é muito bem trabalhado, diga-se de passagem. E depois aqui tu tens o Miles com a mãe, uma cena que eu acho muito bonita. Epá, eu vivo no Reino Unido já há vários anos, e eu acho que aquela cena que a mãe do Miles fala com ele sobre tu vais-te embora, tu vais seguir os teus sonhos, tu vais entender quem tu és, mas pá, não te esqueças
nós estamos cá, a família
das
está
tuas
sempre
raízes
aqui para ti.
E a família está sempre aqui. Eu acho que isso é uma cena muito, muito pá, relatable, estás a ver? E que eu acho que é uma boa marca da personagem, porque o Miles Morales ele é diferente do Peter Parker, tá? O Peter Parker cresceu sem os pais, cresceu pobre. O Miles Morales cresceu num bom ambiente familiar, e nota-se ali a família como uma
próprio,
boa âncora.
E o próprio bairro, ele está num bairro, mas aquilo é um bairro todo conectado, não é? Em que existe o capitão, mas o capitão dá-se bem com todas aquelas pessoas, e até nós temos ali aquela homenagem que é feita ao tio, naquele senso de comunidade, há ali uma festa que achei que é quente. Eu sinto que é um filme muito verdadeiro, é um filme muito sincero, até que esse próprio senso maternal que tu falavas, que aqui há uma evolução da personagem da mãe, porque a mãe sabe sempre quando tu estás a mentir, não é? E ela sentia que o filho lhe estava a esconder alguma coisa,
disso,
e eu acho que isso é muito verdadeiro, e é realmente aquilo que sobressai nesta história, que apesar de todos os floreados, apesar da animação ser extremamente bem feita, tem aquele senso de credibilidade, uma história que nós nos conseguimos apaixonar. Acho que isso é o mais importante, está à base do Homem-Aranha, e acho que esta introdução mostrou isso, mostrou momentos muito sensíveis, e acho que foi uma introdução muito, muito bem conseguida, João.
Eu acho que antes de falarmos sobre a chegada da Gwen no universo do Miles, eu acho que há aqui um determinado, eu acho um pequeno problema de argumento no quesito de que nós, a nível de ritmo do filme, o filme parece que tem dois primeiros atos.
É,
porque
isso,
o filme,
isso,
quando ele começa ali com anteriormente em Into the Spider-Verse, e a Gwen conta a história do primeiro filme e dá um pequeno toque daquilo
faz
que é a história
dela.
Ele faz
duas previsões, não é?
Não,
ele
é exatamente,
duas vezes.
Porque... E nem é só isso, é que imagina, ele além de repetir o previously, ele dá-te ali duas introduções. Tu tens a introdução da Gwen, parece que vai ser ela a protagonista da história, e depois tens a introdução do Miles e parece que vai ser ele a protagonista da história.
E temos os eventos do próprio primeiro filme. Há um recap dos eventos do primeiro filme, percebe-se porque o filme já aconteceu há 5 anos, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse um coito interrompido, não é? Parece que vamos entrar na história e voltamos outra vez ao início.
Mas eu acho que, além de não haver necessidade de fazeres esses dois previously, eu acho que o filme se calhar poderia ter em verdade por algo que escolhia um protagonista e ia daí por em diante.
E acaba por haver ali uma barrigazinha, não é? Que é quase uma hora de história, que é tudo introdução.
É, tu tens uma hora.
Assim.
E,
a não ser que falemos do Senhor dos Anéis.
Não, mas lá está. Eu ia usar o Senhor dos Anéis como um exemplo, porque o Senhor dos Anéis faz isso de forma completamente diferente.
Mas é um filme,
António,
com 3 horas, muito mais completo, e tem um princípio, um desenvolvimento e um fim.
Então, mas tu no Senhor dos Anéis, tu entras no Condado e tens o Condado durante meia hora, 40
João,
minutos.
O Condado fala do Shire, o Condado não, o Shire.
Pronto, o Condado, o Shire, o que é que seja, mas imagina, o que eu quero dizer com o Senhor dos Anéis, para simplificar, é quando as outras personagens são introduzidas, elas são introduzidas ao longo da jornada, ou seja, é tudo feito de forma
exatamente
concisa, com
paulatina,
aquilo que está acontecendo,
não é?
Na jornada
gradual.
Do Frodo. Enquanto que aqui começa uma história, para, depois começa outra história, para, e depois... ali no segundo ato o filme toma as rédeas com o Miles, e o Miles, apesar de tu teres ali depois a conclusão da história da Gwen, o Miles é que carrega o resto do filme, na minha opinião, percebes? Eu acho que tu tens ali o início da história da Gwen mais para teres um significado para com o tema do filme em si, não tanto para lhe dar o protagonismo que o início do filme parece estar
João,
a conceder.
Eu diria que acaba por haver quase, pronto, num momento introdutório é bom nós sentirmos o senso de calma, não é? E realmente um dos defeitos que eu tenho a apontar, que eu acho que não acontece no primeiro filme, é esse senso de calma, porque nós entramos no filme logo com excessiva informação. Acontece logo a entrada do Miguel, temos a história da Gwen, depois temos a história do Miles e temos a história toda familiar, e acaba por ser um excesso de informação que tu não consegues capturar logo ao início. Por isso é que eu te falava também que este início custou também a entrar emocionalmente na minha cabeça.
Então, mas eu por acaso não sentia essa dificuldade, eu sentia que eram demasiadas coisas para dois prólogos. Eu acho que se tivesse continuado, porque tu se continuasses com o Miguel, imagina que quando a Gwen entra pelo portal tu continuas com a Gwen, depois do título inicial, mano, ia ser tranquilo, meu, tu entravas ali na sociedade das aranhas e
pronto. Não tinhas era o acesso depois ao vilão, não é? Não tinhas o acesso ao vilão?
Não tinhas, esse é o problema, mas lá está. É um filme que, nesse aspecto, eu acho ambicioso, entendes? Se calhar em segundas visualizações tu já não sentes isso. Entendes? É o problema, se calhar, um bocado.
João,
esse.
Eu faço-te uma pergunta. Tu achaste mais interessante a introdução da Gwen ou a introdução do Miles Morales? Porque eu acho que a do Miles Morales é muito mais energética para o próprio filme.
Eu acho a do Miles Morales, a nível de desenvolvimento de personagem, mais consistente e perde mais tempo com as dinâmicas familiares. Porém, a nível visual e nível de...
É mais criativa
de criatividade, eu acho que a primeira é muito bacana. Eu acho a Gwen uma personagem muito interessante, sabes? Eu curti do filme, tipo, dar-te uma estalada na cara e dizer estavas à espera de ver o Miles no início? Não. Vamos apresentar aqui uma coisa nova. E depois, mais tarde, ela volta com uma espécie de pulseira que ela tem. Exatamente.
Sim.
Pode viajar através do multiverso com essa bracelete, e ela volta ao universo do Miles, mas apesar do Miles achar que ela está lá só para o visitar, ela tem uma pequena missão, que é para controlar os eventos que o próprio Spot, este vilão, está a fazer, né? E reportar lá ao Miguel O'Hara, mas ela acaba também por ceder um bocadinho à tentação, está ali com o Miles, e temos uma cena muito bonita em que eles estão no topo de um arranha-céus, e a câmara vigira e fica
cada
tipo,
frame
tudo virado
parece uma fotografia tirada por um especialista, meu. Aquilo é bonito. Aquilo, eu acho que nós podíamos emoldurar aquilo tudo num póster. E eu vou dizer, João, eu não me lembro de ver nenhum filme a fazer alguma coisa do género, de estares a caminhar e a câmara inverter a 360 e meter o mundo dos personagens e depois a cidade que eles estão a ver completamente invertida. Mostra ali um bocadinho que eles os dois...
300...
João, eu senti que aqueles dois personagens estavam isolados do mundo porque eles compreendem-se muito bem os dois. Passam os dois pelas mesmas tarefas, passam os dois pelos mesmos problemas, e então é como se fosse um distanciar, mas ao mesmo tempo ali numa poesia visual muito, muito bonita.
É assim, eu acho que o inverter o 360 que nós falamos aqui, isso é uma técnica utilizada em vários filmes. A própria série do Euphoria faz bem isso, mas isto é num contexto diferente. Aliás, porque representa também a ótica que a Homem-Aranha tem, né? De ele conseguir sentar-se
e encaixa,
tipo, cabeça,
João,
para baixo. E...
Encaixa na ótica, sim, sim. Mas encaixa também nos sentimentos que os dois protagonistas têm.
Sim, sim, porque eles estão separados, como tu disseste, e estão separados do mundo e como as pessoas os entendem, e principalmente a Gwen, porque apesar dos pais do Miles não saberem quem ele é, mano, a struggle da Gwen, os problemas que a Gwen tem naquele momento são muito maiores do que o Miles, meu.
E João, nós entendemos que eles os dois, né? Que apesar de tudo isso, só eles os dois é que se conseguem comunicar, porque o Miles, se for a falar das grandes verdades da sua vida, ele só consegue desabafar com a Gwen, e a Gwen também
com a Gwen,
mesma
sim,
coisa.
Sim, e a Gwen com o Miles, não é?
Exato,
verdade, até porque
exatamente.
Os outros Homens-Aranhas são Homens-Aranhas mais velhos, Homens-Aranhas com maior nível de experiência
também.
E não se identificam tanto, né? Tu às tantas quando vais ali entrar, a Gwen é vista pela mãe ali como uma espécie de ameaça, é tipo aquela comédia normal de comédia romântica, né? E o Miles acaba por seguir a Gwen e segue para dentro desse universo de Homens-Aranhas. No momento inicial, eles partem numa missão para a Índia para tentar de... Não é a Índia, é um universo no qual o Peter Parker é...
É
a
Índia, não,
Índia.
Mas eu por acaso fiquei com a sensação que eles iam para a Índia, eles até fazem aquele género de paródia indiano, não é? Quase como se fosse um comercial,
mas imagina, aquilo é um universo diferente no qual tu estás na Índia, é isso que eu quero dizer. Okay. Pá, e eles apresentam dessa personagem indiana, do Peter Parker, eu achei bué engraçado essa personagem, ele a brincar com os ioiôs, e depois ele a gozar com... com os comentários raciais que as pessoas fazem.
E a forma chá, como ele fala.
E não dizer tudo, chá duas sim, vezes. Sim, sim. Achei isso bem bacano. E é aí que o filme começa a estabelecer que todos os Homens-Aranhas, assim de forma muito subtil, têm aquele evento trágico que os marca. Neste caso, seria não só a morte
seria
do Dean,
capitão,
né, mas também
seria a morte do
o capitão.
Capitão. Exato.
Exatamente. E acho que é aí que depois também a Gwen para o Peter, tenta parar o Peter de quebrar esse evento canónico, mas não consegue. O Peter salva o capitão e cria um evento de cataclisma, né, ali dentro do planeta.
É um momento, supostamente quebrou ali o evento canónico e aquilo, supostamente o que nos é dito durante o filme é que se há a quebra do momento canónico, o próprio universo pode colapsar, não é?
Sim, exatamente.
E a Gwen, nesse preciso momento, tenta evitar que o Miles ajude a salvar o capitão, mas aí o Miles nem sabe do que é que se trata e depois mais
exato,
à frente
nós,
é que nós vamos descobrir tudo.
Que... Nós achamos que ela o está a tentar salvar.
Salvar, exatamente.
E não é isso que de facto está a passar. Eu acho que é importante nós também referirmos que nesse planeta nós ainda temos a introdução de outro Homem-Aranha que eu achei o melhor, que foi o Spider-Punk, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya.
Kaluuya,
o gajo dá um baile, eu acho o gajo muito engraçado. Eu acho que ele tem ali... A introdução dele é das melhores. Quando ele está a dizer, tipo, fighting for the people e não sei o quê.
Ele é literalmente o género alternativo, o mais alternativo possível. É um gajo que não se liga sequer a campanhas, está completamente contra o marketing, está completamente contra adesões de massa e ele está contra tudo. Eu acho que ele é mesmo muito engraçado, é mesmo muito engraçado. É quase como se fosse aquele o homem das teorias, não é? Absurdas, mas que engole tudo e mais alguma coisa.
Nós passando para o terceiro momento do filme em que eles de facto vão para a Sociedade dos Aranhas, e nós temos uma data de cameos, eu ainda queria referir um momento em que o Spot, este vilão do filme, ele fica preso dentro de si mesmo e começa a viajar entre
e tu acabas por descobrir que ele já não é só um vilão da semana e acaba por poder ser um potencial vilão muito, muito catastrófico.
Muito
acho
mais
que
catastrófico. Ele viaja por diversos universos, um deles é o universo Lego, que eu acho que é extremamente engraçado.
É muito engraçado.
Ele comunica lá com o Miguel O'Hara e faz assim um pipu. E depois aquilo aparece uma mensagem.
E eu acho que a metalinguagem, desculpa interromper-te, a metalinguagem do próprio filme é engraçado porque ele encontra a solução dentro do próprio eu. Ele entra no seu próprio buraco.
Sim, sim, sim.
E através disso consegue.
Ele basicamente começa a virar para buracos.
Aliás, ele acaba por conhecer as respostas através de se virar para ele próprio. Eu acho que acaba por haver aqui uma metalinguagem, um próprio raciocínio muito mais estruturado.
E o
próprio visual, João, porque é um visual muito minimalista daquele vilão.
Sim, acho muito interessante. Eu acho porreiro, depois tu tens ali uma pequena cameo, quando ele vai para um universo live action, tu estás no universo do Venom, e tu estás ali com a senhora
naquela bomba de gasolina, não é? Bomba de gasolina?
Não, é tipo uma lojinha de rua, okay. Estás a entender? Pronto. Ela é amiga do Venom e já conhece e está habituada, eu acho o personagem bem engraçado. Mas depois passando então para a Sociedade Aranha, eu acho que é aí que nós temos a explicação com Miguel O'Hara e também a introdução mais propriamente dita dele como personagem. Nós entendemos o passado dele no qual ele encontrou um Miguel O'Hara que estava às portas da morte e tentou substituir-se nele mesmo, tentar encontrar a felicidade que ele não teve na sua própria vida, pá, e acabou por criar um evento de catástrofe, por ter quebrado o canon, que é o que ele depois explica ao Miles Morales, que todos os Homens-Aranhas têm um evento canónico, seja a morte do tio Ben, seja depois mais tarde a morte do pai do interesse amoroso, não é verdade? E eu acho que ele aqui introduz estas cenas de uma forma muito orgânica, na minha opinião, porque ela baseia-te em Homem-Aranhas que tu já conheces, num contraponto de um Homem-Aranha que é extremamente recente. Tu tens ali imagens dos filmes do espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield a perder o tio Ben, tens ali imagens num fundo dos filmes do Tobey Maguire, e estrutura-te bem porquê? Porque o Miles Morales é uma personagem nova, extremamente nova, e eu acho que os trailers, na minha opinião, estragaram um bocado o final do filme, porque os trailers, eu trabalho num cinema, eu já vi os trailers imensas vezes, se calhar também eu estou exposto aos trailers de forma diferente a um público, mas eu acho que tu teres aquela batalha final em que o Miles diz, não, eu não quero que o meu pai morra, porque aliás tantas no filme há uma espécie de profecia que o Spot tem em que tu vês o pai do Miles em perigo de morte, esse seria então o segundo evento de catástrofe, o segundo evento canónico na vida do Miles Morales, que esta Sociedade dos Aranhas tem que impedir que o Miles volte para a sua própria terra para tentar impedir que isto aconteça. Caso contrário, vai acontecer outro evento de catástrofe. E acho então que toda esta escolha do Miles, não, eu vou fazer isto à minha maneira, é genial, mas eu como já sabia que isso ia acontecer, e depois o final do filme é só o plot twist, mano, eu achei que tipo, o momento mais emocionante ali do terceiro ato do filme, estás a ver, do Miles a quebrar a identidade do Homem-Aranha, entendes? A quebrar aquilo que é a nossa recepção e aquilo que nós achamos que o Homem-Aranha é, sabes? Ele cria-te um panorama completamente novo, quebra aquilo que o Homem-Aranha é considerado pelo, não só pelo canon dentro do filme, mas pelo canon que nós temos como espectadores. Eu acho que é a ideia mais genial que o filme tem, sabes? É essa quebra da nossa percepção de quem é o Homem-Aranha. Esse comentário também que é feito às pessoas que comentam cinema e ficam possessas quando o canon é destruído e não querem integrar uma nova história. Eu acho que este filme é muito corajoso e por isso ainda mais ambicioso que o primeiro em fazer isso. Não é uma crítica ao argumento, é só uma crítica ao marketing, tá? Eu acho que funciona muito bem no filme.
Já, eu diria que eu tenho aqui alguns pontos a dizer, porque este desenvolvimento tem aqui muita informação para ser digerida. Primeiro nós temos, como tu disseste, a introdução dos eventos canónicos, que era uma coisa que nós já reparávamos que acontecia frequentemente nos filmes do Homem-Aranha, sempre com a morte de dois personagens ali à volta dele. Há também a questão da anomalia, que o próprio Miles Morales é uma anomalia do sistema, porque ele não é como um Homem-Aranha qualquer, ele foi picado por uma aranha que supostamente nem era do seu próprio universo. Portanto, surge aqui a hipótese de o Miles Morales nem ter que passar por este processo, porque ele, como uma anomalia que é, pode haver a chance de ele nem sequer se dar nestes padrões. E acho que é essa a principal premissa do filme, que é ele pode trilhar o seu próprio destino. Ele, se calhar, deve ser ele a decidir se quer continuar com a sua jornada, quer ser ele a traçar aquela jornada, ou então ser pré-determinado por um destino que, segundo os eventos canónicos, ele é. E eu diria mais, existe aqui depois uma coisa que é aquele multiverso só dos próprios Homem-Aranhas. Eu achei formidável. Nós vemos ali milhares e milhares de Homem-Aranhas de diferentes tipos. Temos lá também o Homem-Aranha psicólogo a fazer consultas para os próprios Homem-Aranhas, porque eles passam por eventos trágicos. Epá, eu achei ali uma sacada muito,
aliás, muito engraçada. Aliás, palmas, a gente não viu o filme em brasileiro, mas a malta lá do Omelete, o Érico Borges,
vamos dar um props. Fulani,
são eles que fazem esses psicólogos e a gente cresceu a ouvir.
João, por acaso era uma coisa interessante,
portanto...
eu não consegui ver o filme em português, eu gosto das dobragens que são feitas em português, infelizmente não consegui ver. Epá, pronto, fica para uma próxima, numa próxima eu digo como é que correu. Mas ainda neste universo, João, acho também engraçado apresentarem-nos Homem-Aranhas com os T-Rex, Homem-Aranhas, epá, gato, há o Homem-Aranha cowboy, há o Homem-Aranha, são mil e um Homem-Aranhas que eu acho que funciona tudo ali numa animação profundamente diferente de tudo o que vimos.
Mano, eu acho que tudo isso é fixe. O do T-Rex foi o meu preferido a nível de comédia, estás a ver? O do gato também é bacana, porque ele cospe tateia como se fosse uma bola de pelo. Eu acho isso bem engraçado. Opa, e gosto que tu tens ali o Spider-Man do jogo da PS4, que já agora, para quem pode jogar o jogo, é um jogo muito bom.
Temos
também
o Spider-Man,
do Miles Morales.
Também da animação. Temos o próprio meme, João. Temos o meme que é feito.
Tens. E, aliás, o meme ele tinha feito na própria cena pós-créditos do primeiro filme. Uhum. Eu acho isso bacano. Acho que depois a introdução do Peter B. Parker, que nós temos ali a personagem que veio do filme anterior, ela tipo, é uma personagem que não tem muito espaço neste filme, malta. Ele é fixe quando tu estás a ver, porque ele já está feliz, né? Já tem a sua própria filha, está reunido com a Mary Jane.
Está casado com
a
Mary Jane.
Mas não há tanto a nível de desenvolvimento de personagem com ele como tu tens no primeiro filme. A personagem, de certa forma, o arco dela
tu
é o arco do primeiro filme.
Tu tens um laço emocional, não tens tempo de tela suficiente para desenvolver e aprofundar um bocadinho as suas conexões. Mas o que eu acho que vai ser feito no terceiro filme, porque eles deixam aquilo em aberto, há aquela super equipa e ele faz parte dessa equipa.
É tanto ele como o Spider-Noir e a
Exatamente.
Outra também do início do filme. Acho que a equipa original está agora de volta. Eu acho isso bacana. E acho que, vá, passando desta perseguição que nós temos dos Homens-Aranhas ao Miles Morales...
Eu diria só uma coisa, eu por acaso senti que essa perseguição foi um bocadinho longa. Foi um bocado longa e cheia de informação e às vezes cansou-me um bocadinho os olhos. É muita coisa a acontecer.
Achei.
Não achaste? Eu achei muito
não,
longa,
mano,
e às vezes...
A perseguição foi até não achei longa nada. Achei que estamos a falar de uma cena que demorou para aí só 5 minutos, meu.
Ah, eu por acaso, a mim pareceu que foram 20. Não sei porque pareceu que
não,
foi 20.
Não,
foi
não.
Acho
que foi uma cena muito rápida, mano. Até porque eles começam a persegui-lo e há ali um momento que faz uma pequena pausa em que tu tens a personagem do Peter Parker a falar com o Miles Morales e depois a perseguição é retomada. Acho que é uma perseguição que essa pequena cena de pausa nem é uma cena de informação, é uma cena em que tu tens ali um contraponto e um Miles Morales que se encontram bastante desapontado, tanto com a Gwen quanto com o seu amigo Peter Parker, seja por falta de eles o visitarem, mas ainda mais por aquilo que eles acreditam e aquilo que eles estão a tentar que o Miles pare, não é?
Não sei porquê, se calhar foi excesso de ruído, às vezes muitas coisas a acontecer, ou até pelo próprio desenvolvimento, que acho que tem ali se calhar uma barriga a mais. Pronto, mas são apontamentos, não é nada que estrague, não é? Foi simplesmente o que eu senti.
É que para mim, pessoalmente, a nível de argumento, quando tu revelas essa coisa do canon, para mim foi quando o filme ficou muito interessante, estás a entender? Porque até então era um filme bastante bom, mas não tinha nada particularmente diferente. Estás a entender? Pronto. E eu acho que a partir daí a jornada do Miles ela é levada a outro patamar, portanto a perseguição para mim ela resultou, mas acho que o filme quando passa outra vez e o Miles consegue ir para outro universo e tu num pequeno momento inicial, ok, estamos de volta a casa, não é?
Mas faz-te ali confusão, mas logo ao início faz-te ali confusão porque a chuva é ali meio verde, o ambiente é um bocado mais sinistro do que o modelo.
É um bocadinho diferente.
Há ali presságios que não está tudo bem.
Encontras a mãe dele e a partir do... Tem ali, tu vês o fato todo dele, ele começa a revelar que é o Homem-Aranha e... Mano, a sensação do cinema, meu, quando as pessoas começaram a reparar... Porque foi um filme que eu vi e eu senti a malta toda grudada, estava a perceber? A malta estava mesmo investida. Para depois revelares que naquele universo é o universo da aranha que o mordeu, não é o universo do Miles Morales... E a Gwen ir para o universo real do Miles Morales não o encontrar. Eu gosto muito como a edição brinca entre a Gwen fora do prédio e o Miles dentro do prédio.
A montagem do filme é muito bem feita.
Em planetas, isto é, dimensões completamente diferentes. Eu acho que, como dizes, a montagem é muito bacana. Para depois também revelares que o Miles, neste planeta, é um vilão. É o Prowler, a personagem
e tu percebes que não existe um Spider-Man naquele universo, porque a aranha, que era suposto morder alguém...
Sim, a aranha
alguém,
não mordeu ninguém. Não mordeu ninguém, pois. E eu acho
e percebes a anomalia que é.
O plot twist é incrível, mas eu tenho uma pequena chega a dizer aqui, e não é pelo plot twist em si, porque é assim, aquilo resultou bué da bem, o to be continued no final do filme deixou a malta na missão.
Faca dos gumes, foi a faca que despertou e a faca que deixou os fãs ali no meio da cadeira a querer logo o próximo filme.
Imagina, tu desde a cena da perseguição, que a música de fundo, já agora a música é muito boa, a música está sempre assim. Parece que está tipo a subir. E depois tipo acontece este evento, este plot twist, e tu estás tipo preparado na cadeira para ver o que vai acontecer a seguir e tipo o filme acaba.
To be continued.
Mano, é
mas
que
João,
tipo, imagina,
mas,
eu
mas
acho
a
que...
reação das pessoas foi levantarem-se. As pessoas levantaram-se e ficaram...
As pessoas levantaram-se, tipo, resultou aquilo que os realizadores queriam, aquilo que a equipa de produção queria que o final do filme fizesse, o filme fez.
Mas é um filme inconclusivo, lá está.
É um filme que eu não... Imagina, a nota que nós vamos dar agora no final do podcast, ela só vai ficar bem sustentada quando nós vimos o próximo.
Acaba por ser um bocadinho à semelhança do Duna, não é? A Duna vai ter uma continuação e também acaba ali um bocadinho no meio da história. Tem ali uma mini conclusão. Aqui é um corte mais bruto.
Eu concordo contigo. Mas olha, eu acho que este filme é um filme melhor que o Duna.
Ah, eu também.
Vou-te ser sincero.
A nível de complexidade, acho que é um nível muito, muito diferente, João. Eu acho que sim. Foi bom. Acabou bem, mas... deixa aquele coração um bocadinho acelerado e, podíamos ter aqui um final, mas também se tivéssemos íamos estar a falar que se calhar com o final não ia ser assim tão forte, portanto, não me escuto.
Eu vou dar aqui a minha nota final, vou dar um 8 em 10, acho que é uma jornada que é levada a outro patamar ali no meio do filme, com uma animação bela, é uma cena que eu não vi em qualquer outro filme a nível de animação, o voice acting está tipo ali no topo, falei, mas tipo o Oscar Isaac está muito bem também com Miguel O'Hara, o Shameik Moore mais uma vez com Miles Morales, acho que é um filme muito, muito bacana, estamos num ano, até então, tirando o Homem-Formiga, bastante bom para o cinema de super-heróis.
João, supostamente, dois são os back-to-backs mais fortuitos do cinema, se calhar, de super-heróis. Temos Guardiões da Galáxia e este filme são dois grandes filmes. Que não sei se já não tínhamos há muito tempo.
Se o Flash for um bom filme,
é um back-to-back-to-back.
Um back-to-back-to-back é brutal. Qual é a tua nota, António?
João, eu vou encerrar a nota com 7 em 10. Eu acho que o primeiro filme é mais emocionante, é mais conciso, há ali uma constância que eu gosto mais e é um filme mais calmo. Mas este eu acho que traz novos conceitos, é diferente visualmente, há patamares que são aqui evoluídos, nota-se que também a malta que trabalhou neste filme também é muito maior. Aliás, nós temos um realizador que é português, um grande props ao Joaquim dos Santos, um grande props para o Joaquim dos Santos, e pronto, eu diria que é um filme que tem o desenvolvimento, gosto mais do primeiro, mas ainda assim este é um filme que acho que ao longo do tempo vai subir a sua nota, portanto vamos esperar pelo terceiro filme, um grande props, gostei muito de ver. Epá, mas ainda assim tem algumas achegas, às vezes é demasiada informação, que eu não consegui assimilar tudo, mas continua a história do Homem-Aranha, gosto muito do Miles Morales e percebo que esta herança cultural que existe neste personagem é mesmo muito impactante e comparo se calhar às vezes com o Pantera Negra a nível do aspecto de ter este empoderamento. Eu gosto bastante de todo o ambiente deste filme e esta construção, acho que é muito, muito fixe.
Mano, olha, como nós fizemos no podcast do No Way Home, eu gostava de voltar a fazer o ranking dos filmes do Homem-Aranha. António, queria então perguntar-te a ti qual é o teu ranking, se calhar fazemos tipo 5 eu, depois 5 tu, 5 tu, depois 5 eu, etc.
Então começamos do décimo para o quinto, não é? E depois
é isso, é isso. Eu estou aqui a fazer de cabeça, portanto se disser merda, olha.
João, eu digo aí já à malta que nos acompanha há mais tempo que eu fiz algumas mudanças no top, é pá, é normal, as coisas foram evoluindo, eu já estou mais, mudanças, já estou mais crescido, o outro filme já saiu há um ano e sabes que num ano isto muda tudo, mas agora vá, falando mais a sério, eu meto em décimo lugar como o pior filme de Spider-Man, porque este filme para mim não tem nada que se aproveite, tirando se calhar o vilão, que é o Fora de Casa. É o filme do Tom Holland, do Fora de Casa, o segundo. Em nono lugar, eu acho que este filme, se calhar estou a sacrificar um bocadinho porque visualmente e o próprio Homem-Aranha é muito interessante, do Andrew Garfield, eu vou meter o Amazing Spider-Man 2 como o nono filme que eu menos gosto do Spider-Man. Em oitavo lugar, eu vou meter o Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, porque acho que é um filme que tem sido castrado ao longo do tempo, mas ainda tem ali o Tobey Maguire, que é um personagem que eu adoro. Em sétimo lugar, eu vou meter o Amazing Spider-Man 1. Calma, nós temos já 10 filmes, correto, João? Calma, eu espero não estar enganado.
Eu penso que sim, mas continua, que eu vou abrir aqui a minha lista de melhores filmes do Homem-Aranha.
Então, em sexto lugar, eu vou para o No Way Home. Acho que o No Way Home é um filme que foi um bocadinho deixar de lado ao longo do tempo. Eu quando saí da sessão fiquei muito entusiasmado, agora já não gosto tanto, gosto do filme, mas ainda assim eu prefiro o seu antecessor, que é o No Homecoming, o Homecoming, o de volta, o regresso a casa, não é?
Eu se calhar agora para te dar aqui então algum contexto, a minha lista mudou mudou um bocadinho para ser honesto, mudou porque eu já revi alguns dos filmes que nós estamos aqui a falar desde que fizemos a lista. Eu todos os anos vejo a trilogia do Tobey Maguire, porque para mim é a melhor trilogia do Homem-Aranha, uhum. E continua a ser, mas para começar eu concordo contigo, eu acho que o pior dos filmes, e eu digo mais, eu gosto de todos, tá? Não há um filme do Homem-Aranha que eu acho que seja propriamente mau.
Eu acho que são todos, para se ver, vêm-se todos com diversão. Eu acho que esse é o grande fator do Homem-Aranha, que nunca são aqueles filmes que nós parece que estamos ali a matar o nosso tempo. São sempre divertidos.
Eu acho que o próprio Far From Home tem momentos muito interessantes. Eu gosto do filme, mas acho que é um filme em comparação aos outros. E a representação do Peter Parker é mais fraca. Mas não acho um filme fraco.
Não, a recriação ali de Veneza, aquilo faz-me tudo muita confusão. Acho que é um filme muito superficial.
Epá, pessoalmente não me faz confusão, mas pronto, eu gosto da parte do romance, acho que funciona, etc. Pá, mas pronto. Depois, acho que também concordo contigo em relação ao Amazing Spider-Man 2, puxei um bocadinho mais para baixo desta vez, mas continua a ser um filme que eu acho que de todos os filmes do Homem-Aranha, a nível visual, live action, tá? Live action,
é o mais interessante.
Ele é o melhor. É o melhor. Aliás, é o único que transpõe esse jogo do Homem-Aranha de web-slinging a nível live action. Num conceito que continua atualizado até hoje em dia, numa dinâmica, espera aí, António, estou a falar numa dinâmica bacana, e é a melhor relação do Homem-Aranha com o interesse amoroso da Gwen Stacy.
João, eu só tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho que este Homem-Aranha é de facto o único Homem-Aranha que foi feito e modelado para ser um filme visualmente em 3D muito apelativo. Eu acho que é esse o real fator. Visualmente é deslumbrante, é isso mesmo.
Eu acho que o filme, visualmente, a cinematografia do filme é bacana. Exato. Principalmente durante as cenas da ação. Eu depois disso, eu tenho o Homem-Aranha 3, que é um filme que eu digo desde já que eu adoro. Dentro de todos os seus problemas, eu não acho que seja um filme mau. Eu acho que é um filme que, se o Sam Raimi tivesse as mãos nas rédeas,
firme, não é?
Teria sido um filme excepcional. Eu até hoje gosto muito do filme, é um dos meus filmes de infância. E depois eu meto aqui o Spider-Man No Way Home. Estou-te a copiar, António. Parece que estou-te a copiar. Em sexto lugar, não é verdade? Pronto. Em sexto lugar, porquê? Pá, é um filme que... eu vou-te ser muito honesto. Ele tem vindo a melhorar para mim. Eu acho que já vi o filme 3 vezes desde que o filme saiu. Isto para te dizer porquê? Porque eu acho que a segunda metade do filme ela é excepcional. Apesar da entrada dos Homens-Aranha ser muito pouco cinemática, e também do filme em si ter uma cinematografia muito feia, na minha opinião, eu acho, por outro lado, que a jornada que o Peter tem no filme é a melhor jornada que o Tom Holland tem a nível de franquia.
E tu tens o melhor vilão, a meu ver, não é? Eu acho que o William Dafoe... Pronto, o vilão, mas eu acho que o William Dafoe está ali muito, muito bem no filme. Pronto, não é o vilão,
ele está muito bem integrado. Muito bem. Eu prefiro o Abutre do Homecoming, okay, na Michael trilogia Keaton. Yeah, prefiro o Michael Keaton, mas acho que sim. Acho que o No Way Home acaba por ser um bom filme, mas não é o melhor, não. Estás a entender? Não acho que seja. Ele cresceu para mim, acho que é melhor que o Homem-Aranha 3, para te ser sincero. Na minha lista anterior tinha o embaixo do Homem-Aranha 3, mas é essa alteração que faço. Tu agora dizes do quinto ao primeiro, e depois passas para mim, não é? Ok.
Em quarto lugar eu meto este filme que nós comentámos hoje, o Across the Spider-Verse. Acho que é um filme muito diferente de tudo, mas ainda assim fica com o quarto lugar porque os outros três são melhores, simplesmente. Em terceiro lugar vou meter o Homem-Aranha, o primeiro, o clássico do Tobey Maguire. Acho que aquele filme tem ali a mística e a criação do filme de super-herói, que deve ser um filme de entretenimento simples, ascensão de herói, e acho que estabeleceu um bocado a regra para todos os filmes que depois seguiam. Portanto, é o primeiro grande filme de super-herói que eu vi e que continua a ter um carinho especial. Em segundo lugar, eu vou meter o Into the Spider-Verse, que é um filme que cresceu muito comigo. Eu acho que já no outro programa tinha-o em segundo lugar, mas acho que ainda gosto mais dele agora do que gostava há um ano atrás. Epá, e em primeiro lugar, acho que a escolha é óbvia, acho que é a escolha de toda a gente, quem gosta realmente deste personagem, não tem como ser o Spider-Man 2, do Sam Raimi, que é um filme fantástico. Acho que continua a ser um grande, grande filme.
Olha, a minha lista aqui ela é diferente da tua, a não ser alguns lugares bastante específicos, como é verdade. Eu em quinto lugar tenho o Spider-Man Homecoming, que é um filme que eu gosto muito. Eu acho que é um filme muito bacana do Homem-Aranha. Acho que é uma coming-of-age story mais moderna. Sim. Não gosto tanto da relação, a falta de um tio Ben ali transformado num Tony Stark. Acho que é um Homem-Aranha muito embebido naquilo que é tecnologia e, por conseguinte, não acho que se identifique tanto comigo. Mas, por outro lado, acho que é uma boa adaptação e acho que é uma boa entrada no MCU.
E é um filme muito redondinho.
Sim, extremamente, extremamente. Eu, depois disso, tenho o Amazing Spider-Man do Andrew Garfield em... quarto lugar, quarto exatamente. Lugar. Em quarto lugar, que é um filme que eu... Pá, quando vi da primeira vez e quando cresci a ver o filme, era um filme que eu não gostava. E hoje, até hoje, mano, acho que é um filme que fica comigo pela realização do Mark Webb, que eu acho que é uma realização assim mais de cinema estilo independente, sabes? Ele vem lá do 500 Dias com a Summer, que é um filme muito bonito, se vocês ainda não viram, malta. Eu acho que o Mark Webb é um realizador que, infelizmente, sofreu muito pela imagem que... a produção dos filmes do Amazing Spider-Man lhe deu. Ele é um bom realizador e merece ser visto, e ele tenta trazer esses traços do 500 Dias com a Summer neste filme. Pá, e depois disso, o que é que eu faço? Faço aqui a minha troca de tintas, que, apesar da nostalgia bater muito forte, eu vou pôr o Homem-Aranha do Sam Raimi na minha terceira posição. Terceira, não. Quarta, eu estou aqui a fazer um jogo um bocado estranho. Minha quarta posição. Mano, é o seguinte, eu adoro este filme, é um dos meus filmes preferidos. Eu tenho aqui o VHS, como vocês podem ver, eu adoro o Homem-Aranha do Sam Raimi, mas eu não posso negar o quão datado o filme é em alguns aspectos. E ao rever o Into the Spider-Verse e agora o Across the Spider-Verse, o quão atualizados estes filmes são e o quanto eles constroem a personagem do Homem-Aranha. Portanto, para mim, ali em segundo e em terceiro lugar ficam o Into the Spider-Verse e o Across the Spider-Verse quase que empatados. Eu acho que o primeiro é melhor, um bocadinho, mas não é muito melhor, estás a entender?
É tipo, sim, é um filme,
é melhor, mas é só ali um degrau, tá? E em primeiro lugar, malta, é impossível dizer que não é o Homem-Aranha 2, vocês nem sejam parvos, tá?
É o nosso Homem-Aranha clássico, não é?
É o nosso Homem-Aranha clássico.
É tudo e mais alguma coisa. Acho que também envolve o tempo que se vivia. Nós jogávamos até o jogo da PS2, entregar pizzas. Eu acho que isso vem tudo à memória, João.
Mano, eu acho que O filmmaking, as interpretações, aquilo para mim transpira ao Homem-Aranha, estás a entender? Toda a situação, há ali um plano tão característico dele assentar-se no apartamento em plano aberto, o apartamento todo a cair de podre, estás a ver?
E a própria cidade, exato, é mesmo aquele herói que tem todos os problemas e mais alguns, é pobre como nós somos, tem que pagar as suas despesas, tudo e mais alguma coisa, e é isso, é o sofrimento de um herói que ninguém sabe o que é e pronto, e vive a sua vida quotidiana à espera simplesmente do conforto do seu amor com a Mary Jane.
Exatamente. Ó, pessoal, olha, muito obrigado por nos terem acompanhado nesta crítica definitiva que foi o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, o nosso ranking atualizado.
João, eu acho que nós demos alguns gafos no nosso ranking, mas pronto, malta, não nos castrizem também que nós já estamos aqui com 2 horas de programa.
Sim, este é o nosso ranking, vocês têm o vosso, partilhem o nosso ranking connosco. Eu curtia bué que vocês interagissem com a malta, porque é fixe nós vermos a vossa perspectiva. Por favor, assinem as nossas plataformas, assinem o nosso YouTube, subscrevam o nosso Spotify, ajuda-nos a nós a chegar a mais pessoal e a conseguir trazer este trabalho que nós
temos.
Fazemos
500 bananas que não nos assinam e que nos veem.
Exatamente, 500 bananas que nos veem e que não nos assinam, é isso, é assim mesmo. Opa, pessoal, obrigado por verem o vídeo, fica aqui a crítica definitiva do filme do Homem-Aranha e até lá, como é costume da fornalha,
grande abraço, malta.
Solta o DJ.